Começou, aê! Aê!
Começou, aê!
Tá fungada, tá tudo. E aí? Cara, a gente esqueceu de falar do mendigo. A gente tem pra falar do... O cara comentou lá outro dia, você, ai, mal posso esperar a resenha antes do podcast pra vocês falarem o caso do mendigo. Qual que foi que rolou desse caso? Tipo, a mulher saiu de casa, brigada com o marido e traiu ele com o mendigo, foi isso? Eu só vi os vídeos no WhatsApp, mas eu não fico procurando pra saber o que aconteceu, tá ligado?
É, eu não vi muito detalhe não, mas pelo que eu vi, na verdade, a mulher, ela saiu com a sogra, parece. É, vai ter um monte de gente que vai endoidar nos comentários, porque provavelmente eu não vou lembrar de tudo, né? Mas a mulher saiu com a sogra pra meio que ajudar pessoas carentes realmente na rua e tal. É, acho que ela é evangélica, eu acho. E, inclusive, para esse mesmo cara que ela teve relação, ela chegou a dar uma Bíblia, enfim. Aí, por algum motivo, que só Deus sabe, a mulher meio que se interessou pelo cara, e aí ela diz num áudio que ela via Deus no cara. Nossa, tanto Deus quanto o próprio marido dela. A mulher surtou. Aí, acho que ficou internado e o caramba e tal. E aí, basicamente, ela se encontrou com o cara, entrou no carro e aí aconteceu um monte de coisa que o cara meio que narra.
Entendi.
É, mas não dá pra ver sentido e lógica em nada. O resumo é esse. O resumo é que, na verdade, o final é que o cara chegou, viu que tava o mendigo com a mulher no carro.
E ainda deu umas porradas no mendigo, né? Como se fosse culpa do cara, né?
Meteu as porradas nele. É, porque eu não sei, né? Mas eu acho que quando o cara viu... É, ele deve ter achado que o cara meio que tava
violentando da mulher,
abusando. E não que ela tivesse, tipo, não sei,
caralho.
Mas sei lá, é uma história de bizarra, louco,
né, cara? Bexiga, que história bizarra. É. Aí eu fico vendo, os grupos do WhatsApp. Tem meme,
aqui tudo coisa do mendigo. Figurinha, meme. A frase ficou famosa porque o mendigo tem um vídeo dele narrando. É quase que um conto erótico, né? Contando um monte, tudo que aconteceu. É bizarro. E aí uma das frases que ele falou que virou meme é a frase que ele fala que ela tava dirigindo, né? Aí ele fala que ela tava com uma mão no volante e uma mão no carinho. Aí virou zoeira essa frase pra tudo que é lado.
Puta que
pariu.
Mas
é coisa que assim, eu vejo porque virou zoeira e tal, mas eu também não. Eu não faço questão de me aprofundar muito, não.
É, não. Não precisa.
Mais que fazer. Não,
tá brincando.
Caralho. Não, porque as pessoas parece que não tem muito, não, mas.
Que doideira, né, cara?
Cada um.
Que doideira. É, e aí.
Na verdade, eu acho que também, vamos ser justos, muitas das pessoas acabam vendo e se aprofundando pela graça do negócio, né? Entendeu? É porque o bagulho vira piada e.
A parada é tipo, e eu tô completamente especulação, né? Eu mal sei da história. Então é tipo, o cara briga com a mulher sai e fala, quer ver só? O cara traiu a mulher, entendeu? E ela quer dar o troco nele e aquele cara foi o primeiro que apareceu. Vai saber. Se ela tentou corrigir e falar assim, vou arrumar uma desculpa, né? E vou falar, e aí bolou essa história maluca. Cara, é coisa de gente doente, né?
Não, mas só da mulher ter, tipo assim, ficado com um cara, um morador de rua, tipo, não querendo dizer que o morador de rua não é um ser humano e tal, não tô dizendo isso. Mas não é algo comum, né? Ter relações íntimas com uma pessoa que tá na rua, às vezes tá sem tomar banho faz um mês, não sei. Então, tipo, não é meio normal,
gosta,
né?
Tem gente que gosta de tudo, né?
É, eu sei.
Uma amiga minha, que eu não vou falar o nome, lógico, né? Ai, caralho, tô com vontade de um borracheiro sujo, cheio de graça, me pegar, não sei o que. Eu falo, cara, você é louca? Vai, puta merda. Eu falei, cara, tipo, legal.
Suado, fedendo, com queijinho no
sovaco. Não me conta quando isso acontecer, porque, porra, acho que nem por telefone eu vou querer chegar perto de você. Nada contra os borracheiros, mas caralho.
É, mas não é muito higiênico, né? Assim, pra quem tipo, é adepto da limpeza, da higiene...
O fato do cara ser borracheiro não quer dizer nada,
né?
Mas ela quer um cara sujo, de graxa. Foi tipo. Falei, olha, vai ter que ser dois,
Então.
né? O borracheiro e o mecânico, que não tem muita graxa em borracharia. Ai, cara. E
Nossa,
aí
como pode, né?
vem a parada de ontem à noite, cara. É, o tapa do tal do Will Smith. E acabou de sair, ó. Breaking news aqui, ó. A gente vai de MMA pra TMZ. TMZ é um canal de fofoca que tem aqui nos Estados Unidos.
É isso que eu ia falar. Depois que falam que é canal de fofoca, aí não vai poder reclamar, tá vendo?
A academia, né, o órgão maior da vida.
Vai querer tirar o prêmio do cara?
Ah, cara, não sei. Não é difícil. Mas, ó, a academia fez uma. Saiu agora, ó, um statement. Como é que chama statement? É uma. Um comunicado.
Uma
Comunicado. Uma
declaração? Uma
nota. Nota
nota? Uma
oficial
nota?
da academia do Oscar. Diz que a academia condena as ações do senhor Smith. No show de ontem à noite, nós oficialmente começamos uma investigação formal sobre o acidente e vamos explorar as ações e consequências de acordo com as regras da academia.
Cara, mas investigar o quê? Tava filmado. Qual que é a dúvida? Entendi. Ficou
Cara, aí
dúvida?
vem a
Qual que é a
parada
dúvida?
seguinte: eu até fiz uma pesquisa. Porque isso me chamou, uma coisa me chamou a atenção, cara. Por que que ele não foi e não deu uma porrada no Chris Rock? E aí vem a mesma
Um
história,
soco,
e
né?
aí vem a mesma história.
Eu acho que ele não deu um soco para não acabar com o
Lembra
show, porque, tipo
o
assim, ia
Gordon Ryan
derrubar o cara, sei lá, entendeu?
no André Galvão? Também foi um tapa. Por que que o Gordon deu uma porrada no André Galvão?
Então, eu acho que os caras. Esse do Gordon, eu nem sei porque não acompanhei direito. Eu sei que você falou aqui com os caras e tal, mas eu não vi nada demais. Não acompanhei, né, muita história. Mas eu acho que do Smith, às vezes, é tapa, porque, sei lá, tem menos chance de machucar a mão. Nós não acho que ele tenha pensado nisso. Mas eu acho que às vezes é que assim, se ele dá um soco, a chance de, tipo assim, sangrar alguma coisa, quebrar o nariz ou nocautear o cara é maior do que se dar um
Sim.
tapa, né? E aí, tipo, o tapa meio que assim, você não acaba com o show, entendeu?
Ah.
Ele deu um tapa ali, tipo, ó, deu um recado, tipo, ó, eu agredi o cara aqui, mostrei que eu não gostei e tal, e não acabou. Porque se ele dá um soco, a chance dele apagar o cara do jeito que deu, porque o cara nem teve
É.
reação, ele ficou parado. Se ele dá um soco ali com aquela mesma força no queixo do cara, ia apagar o cara. Aí acabava
Sim.
o Oscar, né? Porque iam querer levantar o cara, não sei o quê. Ali ele tomou, ele mandou um ó, e continuou, entendeu? Então eu acho que ele meio que às vezes pensou nisso, tipo, ó, vou dar um tapa só pra, tipo, ó, fique esperto aí, entendeu? Mas não acho que foi com o objetivo de machucar. Porque se fosse pra machucar, tinha dado um soco, ou mais de um,
Então.
inclusive, né? E você vê que ele vai assim, até meio. Ele vai andando, dá o tapa, vira as costas e volta normal, como se nada tivesse acontecido.
A
Tipo,
parada é a seguinte, eu fiz uma
sei lá.
pesquisa dizendo soco como uma agressão é pior que um tapa. E são níveis diferentes de agressão aqui. Então é assim, se ele dá um tapa, é agressão simples. Se ele dá um
Entendi.
soco, é agressão, tipo, com intenção de machucar. Se ele dá um soco e sangra ou quebra o nariz do Chris Rock, aí é agressão
Aí é pior ainda.
com, sei lá, com
Requintes de
dano
crueldade.
físico e não sei o quê. E todos esses são
É.
crimes diferentes, com penas diferentes, entendeu? Então, o tapa não machuca, teoricamente, entendeu? Tipo, arde, mas não causa uma lesão no cara.
É, não
Entendeu?
causa,
Então
sim,
é um
é bem
negócio bem,
menos
parece que é
pior.
um negócio bem frio e calculado. Tipo, eu vou levantar lá e vou dar um tapa no cara, em vez de dar. Isso deve ser, por exemplo, um cara famoso desse, que tem paparazzi pra caralho atrás e não sei o quê, deve ter um, tipo, um coach que chega pro cara e fala assim: bicho, se perder a paciência com alguém, você dá um tapa no cara, não dá uma porrada. Entendeu? Então deve existir algum tipo de.
É. É, foi o que eu falei. Se ele desse um soco, provavelmente ia
Já
apagar o
pensou?
cara. Eu ia sangrar. E
O cara pode
inchar, tipo, ia ser muito
processar
pior, ia ser muito
ele e
pior.
tal, e não sei o quê, entendeu?
Ele poderia, muita gente pode acabar comentando isso, né? Ah, se ele dá um tapa, ele pode nocautear o cara. Pode, acontece. Tem
Sim.
cara que dá tapa, dependendo do tapa, que você apaga a pessoa. Mas isso aí, tipo assim, é no campeonato de tapa, né? O cara que é profissional e dá tapa na
Ele
cara
deu
dos outros, o cara pesa
um
300
tapão mesmo
quilos.
ali, de
O
ardido
Smith, né?
só, né? Aquele.
É um tapa na orelha pra ficar esperto, mas. Assim, e antes que perguntem a minha opinião.
Qual
E eu
é a
já vou
sua
dar sem
opinião,
ninguém
Vini?
pedir. Pra mim tá errado, tanto o cara que fez a piada quanto o Smith que ter batido. Pra mim os dois estão errados.
A parada do Chris.
Porque agora virou mania justificar, né? É. Tudo tem justificativa pra galera. Ah, não, não. Ele bateu, mas, pô, o cara falou não sei o quê. Aí é a mesma coisa do Masvidal. Não, ele bateu, mas não sei o quê. Aí, tipo, a do Caim Velasquez mesmo. Ah, o cara fez o quê? É, tipo, tudo tem justificativa. Eu não tô dizendo que eu não entendo o Velasquez ter feito aquilo, o Will Smith ter feito isso. Eu entendo que os dois estavam sob emoção, né? Uma emoção ali que o cara não conseguiu segurar e acabou fazendo. Porque eu acho que o mais correto, né? O mais elegante do Will Smith seria ele ter respondido depois. Ou ter ido até o cara, ter pego o microfone e ter respondido.
Dado uma senhora fosse, chupada, sabe? No cara, tipo, ao vivo, assim, né? Tipo, falar.
No cara ao vivo, falar, ó, você não tem noção da merda que você tá falando. Isso, exato. Ia ficar muito mais feio pro cara ter tomado mais um tapa.
Porque o Will Smith meio que perdeu. O que aqui, eu quero dizer, pelo menos o que estão dizendo, perdeu a razão total. Tipo, o Chris Rock saiu de elegante, apesar de ter feito uma piada de mau gosto. Porém, a piada de mau gosto é o seguinte. Ele falou, pra galera entender, assim, ele fez uma referência, que tem o filme G.I. Joe, que é de soldado e tal. Então, o soldado tem a cabeça raspada. Aí teve um filme, G.I. Jana, sei lá, que é a versão feminina do G.I. Joe. Lembro o nome do filme, eu também não assisti. E aí, como a mulher do Will Smith tá careca, não é uma doença, é uma condição. E ela tá falando sobre isso abertamente no Instagram, ela tem um programa de televisão, ela falou sobre isso também, e ela explica, mostra careca pra lá, mostra careca pra cá. Ficou uma coisa, tá uma parada meio natural, entendeu? Ela não tá se fazendo de vítima, ela não tá sofrendo. Cadê? Isso é uma bosta perder o cabelo, não tô dizendo isso. Mas, tipo, ela tá minimizando a condição, dizendo que, tipo, ó, acontece, tal, tá normal, tal, vida normal. E eu acredito que foi por isso que o cara se sentiu no direito de fazer uma piada. Porque pelo que se acompanha nas redes sociais, e o que ela fala e tal, não sei o quê, pra ela não é um big deal. Entendeu? Mas ela claramente não gostou da piada. Foi uma piada de mau gosto total. Porque eu acho que se você fazer uma piada sobre... O problema é o seguinte, a outra piada que esse cara poderia fazer, ela acabou de falar num jornal por aqui, num programa de televisão, que ele e ela têm um relacionamento aberto. E aí ela começou a descrever um relacionamento que ela tinha com um moleque de 20 e poucos anos. E aí tá todo mundo zoando o Smith aqui por causa disso.
Entendeu? Mas pelo que eu vi, eles têm relacionamento aberto,
já,
né? Então,
ele ficou aí você já mulheres... viu, você imagina se ele fala um negócio desse? Tipo, ah, trocou o Smith por 2 de 20, uma porra assim? Também ia ser de mau gosto, entendeu? Ele faz a piada ali, o Will Smith tá rindo da piada até o momento que ele olha pra ela e ela tá com cara de cu, tipo, não gostei da piada.
Se doeu por ela, o que aconteceria com toda a família, né?
Exatamente.
Você pode achar uma piada engraçada, uma piada feita sobre a sua esposa, só que você vê que sua esposa ficou triste e chateada, e você, na hora você vai se doer por ela. Isso é natural. Então, assim, é o que eu tô falando. Eu entendo o caso do Velasquez, eu entendo o caso do Will Smith, até o do próprio Masvidal, eu entendo. Só que eu não acho que, por eu entender, as pessoas entenderem a emoção deles, que isso justifica. Até porque se a gente for começar a meio que normalizar você... me ofendi aqui, vou bater, fudeu. A gente não vai conseguir conviver em sociedade mais, porque a gente dá... O fato das pessoas conversarem, as pessoas estão emitindo opinião e falando coisas que desagradam as outras o tempo inteiro. Se a cada frase que a gente falar for motivo para você levantar e pegar uma arma e dar um tiro em alguém, ou dar um tapa em alguém, ou dar um soco em alguém, dar uma paulada em alguém, aí fudeu, a gente vai voltar aos anos... séculos atrás e vai virar o caos, vai virar a barbárie, vai acabar a humanidade. Então, assim, acho que tem que ter...
Bom senso.
Tem que tentar, né? Ter um bom senso, um controle emocional ali. E, tipo, foi o que eu falei. Ele tinha várias opções. Até mesmo se ele não quisesse ficar quieto. Tipo, não vou ficar quieto porque depois... o mundo inteiro tá vendo ali e não vai ver minha resposta. Ele podia ter levantado do mesmo jeito e ter feito o que a gente falou aqui. Podia ter feito uma piada de volta pra tirar um sarro do cara. Poderia ter simplesmente ter dado um esculacho, falado, cara, não brinca com isso porque ela babababababababá. Enfim, tinha várias opções, né? Ele escolheu uma opção que foi a opção de cabeça quente, entendeu? Não tem como falar aqui que, tipo, tá certo mesmo, tinha que ter dado um soco logo e pisado na cara do cara.
Exato.
Porra, tipo, é foda. É assim, o resumo que eu falei até conversando desse assunto com outros amigos pra mim, Na minha opinião, a interpretação dessa questão de piada e limite de humor, eu acredito um pouco na opinião do Léo Lins, que é um humorista aqui no Brasil, que tem muita gente que não gosta, até aí tanto faz, porque eu continuo achando o que ele fala o que faz sentido. Ele diz que o limite do humor, o limite da piada, é o ambiente onde a piada é feita. Então vamos supor, se você está num show de stand-up, do qual você conhece o humorista que você está indo, porque você não vai comprar ingresso para ir num.
Teoricamente, você está lá, você já sabe que vai ter piada ali. O show que você está indo assistir, né?
Que vai ter piada, é. Então você está indo no show do cara que faz piada sobre a condição física das pessoas, você já sabe que é assim. Se você não gosta, você não vai. Agora, no caso do Oscar, as pessoas não vão a um show, a um evento de premiação do cinema para ouvir piada. É. Mesmo que isso possa fazer parte, não é o objetivo final.
É uma tradição, né? É meio uma tradição. Eles colocam,
mas não é o objetivo final.
O comediante sempre foi o apresentador da parada, né?
Sim, sim. Mas aí a questão é aquela coisa, né? Eles estão indo numa premiação, né? Num evento de premiação, não num show de stand-up. Então, não necessariamente todo mundo que tá ali foi pra ouvir piada. Então, as piadas que são feitas ali deveriam ser piadas um pouco controladas e de preferência não com quem
então,
tá ali.
Mas aí vai
tipo assim, sabe? É o famoso
bom
senso,
né? Mas aí vai um pouco,
né,
da história da parada, né? Sempre foi assim, entendeu? Sempre foi assim. Eles sempre fazem piada
então,
com
os participantes. Não é porque sempre foi
certo. Concordo com você. Mas é meio uma parada de tradição, assim. Sempre tem um comediante ou um ator de comédia, né? Não necessariamente um comediante, mas um ator de comédia. Fala gracinha, tira sarrinho e normalmente tira sarro de quem tá ali no negócio. Igual aí foi a Amy Schumer, que é uma comediante, e falou do Leonardo DiCaprio. Ah, a gente acha lindo essa atitude do Leonardo DiCaprio de deixar o mundo mais verde e menos poluído para as namoradinhas de 20 anos dele poder viver num mundo melhor. Sabe, mas igual teve quando saiu aquele filme do George Clooney com a Sandra Bullock, como é que chama? Que eles estão no espaço? Como é que chama aquele filme? Você lembra desse filme? É um filme mais antigo, deve ter uns 4, 5 anos. Era legal, puta filme bom. Você sabe que filme
eu
tô falando, né?
Eu assisti, mas...
E aí, na apresentação do Emmy ou do Oscar, tinham duas comediantes que foram do Saturday Night Live e tal, e elas falaram, Gravidade, né? Gravity, o nome do filme.
É, isso.
Ela falou, um dos indicados é o filme Gravity, que é a história de como o George Clooney prefere... pular da nave e se perder sozinho no espaço do que passar o resto da vida com uma mulher da idade dele. é engraçado. É. Tipo, mas é uma piada mais light, entendeu? Você não mexe com forma física, você não mexe com sexualidade, você não mexe com condições ou doenças ou alguma coisa assim. Foi uma piada de mau gosto, mas podiam ter só rebatida a piada de mau gosto do cara, e hoje as manchetes seriam: nossa, o Chris Rock foi um idiota de fazer uma piada daquela, ninguém gostou,
foi
um negócio besta e tal.
Mas pela cara dela
rolou
já
o olho
deu pra ver
cima,
que ela se
o caralho,
ofendeu,
né?
Ela não gostou. Então,
foda.
Eu sei lá, eu acho que a piada, por mais que ela ofenda, ela, sei lá, né, até onde eu sei, ela não é crime, o cara só foi escroto. Pode ter sido babaca, mas, tipo, não é, acho que não é um crime, né, o que ele fez ali. Não é um crime, ele fez uma piada idiota. É. E aí teve uma reação que, no final das contas, acaba sendo, entre aspas, um crime, né, uma violação. É que o cara, no fim, acho que nem fez B.O., então também
não
vai dar importância.
Não vai fazer B.O. do que
mas,
também?
Mas, enfim.
Tipo, ó, eu bati no cara.
Dá agressão, mas não vai dar
exatamente.
Nada.
Né? Exatamente. Bom,
meu medo só é virar moda. Ah, o cara falou agora, isso aqui de mim. Aí vai lá e dá um soco na boca.
Você vai ver. Você vai ver.
Porque do jeito que as pessoas falam, parece que agora é normal, né?
Com o Will Smith. Se o Will Smith não perder o Oscar que ele ganhou ontem, eu não digo nada. Eu não digo nada. Porque eles.
Ah, eu acho que vão tirar.
Eles vão querer punir o cara de algum jeito. Entendeu? De algum jeito. Porque já pensou? Todo mundo agora que não gostar de uma piada, de novo. Foi uma piada de merda, tudo bem. Mas até aí, e se o George Clooney se ofender porque ela falou que ele não quer passar o resto da vida com uma mulher da idade dele? E se ele ficar extremamente ofendido por isso, ele vai levantar e vai lá dar um tapa no cara também? Entendeu?
Então. Aí que eu tô falando, fudeu, né? Tipo, assim, simplesmente fudeu. Se alguém fizer uma piada com o The Rock vai lá e
imagina... Então, aí os caras falaram isso. Tapa, e se fosse o The Rock no palco, fazendo a piada? O Will Smith ia lá dar um tapa na cara dele?
Não, lógico que não. Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não.
É isso que eu tô, tipo, é até um pouco hipócrita, né?
Pois
tá
é.
Errado, os dois. Na verdade,
agora, se fosse The Rock e ele fosse e desse. Se fosse o The Rock e ele fosse e desse um tapa então, na cara, aí eu dava os parabéns pro Smith. Ela falava, caralho, isso é foda.
Porque além de tudo, o The Rock não ia revidar. Mas o cara ia falar, ó, eu sou
provavelmente
macho.
Provavelmente não. Mas ia mostrar que era macho. Até porque se o The Rock revidasse, o Smith agora tava morto, enterrado essas horas. Porque o The Rock, além de tudo, ele é um lutador. Né? Não dá pra dizer que não é um lutador. Ele é um lutador.
Não de verdade, né? Ele luta WWE, né? Um abraço aí pro pessoal que gosta de lutar. Ele é um atleta.
Ele lutou com o Brock Lesnar e a gente viu o que, o Brock Lesnar fez quando foi pra você.
Que brinca de lutar. É, isso.
Ele é um atleta de um esporte que na teoria seria de combate.
Mas não é de combate, mas é um teatrinho. Não estamos dizendo que eles não podem lutar. Eles podem lutar, de novo, o Brock Lesnar, por exemplo.
É, exato,
mas
exatamente.
Aí, de um outro lado, a gente também tem o CM Punk.
É que assim, um suplê que ele dá lá, que ele faz isso de verdade com alguém, que não seja encenado, ele mata do mesmo jeito, entendeu? Então,
mas vai mesmo, contar
vamos usar
isso
um exemplo
pro,
bem
pro
simples aqui.
Ou pro Francis Ngannou. Deixa o The Rock pegar dar um suplê em você.
Mas se The Rock der um suplê no Ngannou, machuca do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo simples aqui, ó. Você atirar com uma pistola de airsoft num alvo é a mesma coisa que você atirar com uma pistola real e acertar no alvo. Só que um mata e outro não. Então quer dizer que se um cara é especialista em mirar e atirar, tem uma boa mira, uma mira foda com uma airsoft, quer dizer que ele não sabe atirar com uma pistola real?
Eu não sei, porque a pistola real tem uma pressão diferente, dá um coice, tem uns negócios desses, não
sim.
tem? Então de repente a variante ali muda.
Sim. É, mas ele tem a mesma mãe, você concorda? Ele sabe andar com a arma, mirar.
Porque aí o cara entendeu? Tem...
Ele pode não ser 100% igual, mas que é praticamente a mesma coisa.
Entendi. Você
entendeu?
Mas você não
então,
vai
acho
me
que é a
convencer
mesma coisa.
Que WWE é luta de verdade. Não adianta.
O golpe dele é a mesma coisa. Não, eu não acho que um lutador de wrestling é um lutador de MMA. Inclusive, eu já fiz vídeo falando disso. Falei, não é. É um negócio encenado, né?
Mas isso
é
não
uma,
quer dizer
é
que
uma coisa
não sabe
que...
lutar. Não tô dizendo isso também. O cara sabe lutar.
É a mesma... Ó, outro exemplo. É a mesma coisa da capoeira. A capoeira não é uma arte marcial. Capoeira isso. É uma dança, certo?
Nossa, a capoeira é uma dança. Todos os capoeiristas e todos os fãs de WWE agora aqui.
Não, mas isso é uma verdade, não é uma arte marcial, é uma dança. Só que ela é usada para defesa, foi criada para ser usada. Ela foi criada, eu quero que se foda.
E agora os mestres
da
capoeira vão ficar ofendidos.
É tudo dançarina. E aí sabe que é verdade.
Ai, caralho.
Ela foi criada para defesa pessoal, mas era criada como uma dança. E o meu ponto, na verdade, é justamente para dizer que ela não ser uma arte marcial não quer dizer que ela não sirva para se defender. Esse é o ponto. Você dá um chute, que é uma dança, mas você toma um rodado aí, e aí o que acontece? Aliás, os golpes que se bobear mais perigosos de todas as artes marciais são da capoeira.
Eu não quero criar polêmica, eu quero dizer que eu sou neutro sobre esse assunto. Eu quero ver o mestre...
Não, você já criou agora com qualquer lutador de pro wrestling.
Eu quero ver o mestre Toninho, Capitão de Areia, ir lá na Tia Nogueira desafiar o Vini para uma luta de MMA, só que ele vai na capoeira.
Chamar o Eliseu capoeira aqui para dizer que capoeira não é uma dança.
Um abraço aí pro pessoal que faz capoeira no Acre.
Caralho, que chegou agora a capoeira aí, é novidade.
Ai, caraca.
Aqui, ó, tem uma. Os caras escrevem assim: a capoeira nasceu como uma luta disfarçada de dança, onde os negros escravizados não poderiam ser
então seria,
feitos
tipo
treinando
assim,
uma luta e etc.
Tá lá, não existe o Chan ainda? Você lembra do Chan? Você lembra do Chan, né? Mas dá pra falar, tipo, a galera que sabe quem é, né? Tipo, chiclete com banana.
Né?
Eu não sei quem que... A Anitta! Então... Nossa, que bosta! Então, tipo assim, a Anitta tava ali dançando. Esquece, deixa eu falar.
Ó, o que tá escrito aqui, ó, que eu peguei para ler aqui, é que o professor de capoeira Alberto Pereira conta que a capoeira nasceu como uma luta de resistência contra a escravidão. É, que realmente foi. Aí tá aqui, ó, a confusão que se faz da capoeira ser dança está relacionada com a própria cultura africana e ao fato de que o negro fazia tudo que era importante com música, desde trabalho até cerimônias, eventos e blá blá. Capoeira nasceu como uma luta disfarçada em dança. Os negros escravizados não poderiam ser pegos treinando uma luta, que faz sentido, né? Ou algo que se tornaria uma arma para que eles pudessem fugir. Então criaram a ginga e os balanços para enganar os feitores a pensarem que estavam dançando ou realizando esses rituais.
Luta, não é uma dança.
Isso é o que está escrito aqui. É uma luta disfarçada de dança, pelo que está escrito aqui. Né? Mas foi o que eu falei. É uma dança que foi usada para uma defesa pessoal.
Você falou que o jacaré do Tchan estava lá dançando e podia ser capoeira. Ele tava lá na boquinha da garrafa. Pra... Isso é capoeira ou é dança?
Ué, mas qual é o problema de ser dança? Agora você que tá fudido com quem faz dança. Qual que é o problema de ser uma dança? Ué, não entendi. O cara tá criticando, zombando e menosprezando dança, isso, cara, então
danço,
é isso?
Inclusive eu danço muito bem. Tem vídeos meus por aí dançando, que é um... Cara, tipo, não sei porquê.
Vai entrar na roda do cancelamento aí, ó.
A gente já perdeu.
Dono de canal de MMA, menospreza, dançarinos do planeta inteiro.
A gente já perdeu os caras da luta livre lá do WWE, o pessoal da capoeira, o pessoal da dança, o pessoal do Acre, num episódio
ó,
só.
Quer ver uma prova? Eu tenho uma prova simples de que capoeira é uma dança. Sabe por que é uma dança? Porque é o único que você tem que tocar uma música pros caras praticar.
Mas, porra, agora eu vou perder o pessoal do...
Se não é uma dança, por que que você tem que ter um instrumento musical e ficar ding ding dói, ding ding dói?
Vamos lá, tá. Um arame na corda.
Não, birimbau não é um instrumento musical?
Um arame na madeirinha não pode ser chamado de instrumento musical.
Quer dizer que um pedaço de madeira com furo que você sobra pode. Ai, meu Deus.
Ai, vamos mudar de assunto, pessoal. Desculpa, não é nossa intenção. A gente tá brincando. Brincadeira.
Agora até os músicos vão se ofender. Falam, uma flauta, então não é um instrumento músico.
Se for de madeira, não.
O triângulo de metal, que você pega outro metalzinho e fica tink, 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 tink. Um tambor, né? Você pega só um bagulho e dá tapa.
Tudo bem, você faz um.
Caralho.
Agora,
pronto, aí
aquele instrumento, o triângulo é de fuder, né? O cara pegou a panela e batia a colherzinha dentro e falou, vamos fazer de um jeito mais leve, mais prático pra carregar, foi só isso. Pra minha mulher parar de brigar
com tipo, é um menos acho que eu... de casa. É um instrumento musical que menos pensaram pra criar, né? Falaram, não, é um metal, um espaço e outro metal, aí você bate um no outro, pronto. Simples.
Bom...
Pronto, conseguimos irritar todas as pessoas de todos os assuntos em 15 minutos.
Fala de boxe.
Só jogando nossa, merda em todo assunto que fala, né? Tem o Midas que transforma tudo em ouro, a gente pega todos os assuntos e encosta e fala, transforma tudo em merda. Todo assunto
a gente só tava falando do Oscar.
É fora que pula de um assunto pro outro, que é uma beleza, né? É um foco sim, é invejável.
Vamos,
né? Vamos falar do que agora? Física quântica?
vamos lá, UFC? Cara,
semana que vem não tem.
Semana que vem não tem. Eu vou dar todos os resultados, aí a gente fala. Tem notícia, né? Tem a luta do Poitin, tem um monte de luta, vamos lá.
Isso, a história do Poitin aí, eu fiz um vídeo, a galera tá ensandecida até agora.
Conta do vídeo, então.
Porque eu falei que não é justo ele pegar um top 5.
Mas, cara, foi meio que assim, a gente falou que ia
acontecer. Que deram uma acelerada.
É que a gente, na verdade, pularam um dos passos não é que a surpresa. Gente falou que ia acontecer, né? Não é? Que a gente falou, tipo, então, ele deve pegar um top 10, a gente até chutou o Ryan Hall, e aí depois a gente chutou o Sean Strickland, não foi isso?
Sim, então, mas foi isso que eu falei no vídeo. Eu falei, pra mim, já seria dar uma acelerada, mas um pouco mais controlada, se fosse um top 10, depois um top 5, depois cinturão. Aí eu falei, eu não acho que é justo direto um top 5. Eu falei, meu, é muito acelerado. Ele fez duas lutas, uma por nocaute, uma por decisão. Não tem nem 10 lutas no MMA e já vai pegar um top 5. Se a gente for pegar a história de todos os outros atletas e tal, é uma acelerada absurda.
Maior que a do Borrachinha. Absurda. Se bobear, não. Maior que a do Borrachinha.
É. Porque
o Borrachinha teve uma dessa, né?
O próprio Adesanya.
O Borrachinha teve uma dessa.
Sim, o Borrachinha... Borrachinha foi rápido, mas ele demorou
ele
até pegar o Romero,
eu não lembro antes, mas aí ele foi Johnny Hendricks, Royal Hall, Romero, cinturão. Mas até aí são quatro lutas, e ele tinha feito acho que duas antes, não era?
Ele pegou o Holloway, o Ben Bambuzzi lá. O Borrachinha, ele entra no UFC, ele pega o McLellan primeiro, aquele carequinho lá, barbudo. Aí ele nocauteia no primeiro round. Ele pega o Ben Bambuzzi, ele nocauteia, ele pega o Johnny Hendricks, ele pega o Royal Hall. 4, e aí ele pega o Romero, que é um top 5. Então, ele chegou no UFC, ele nocauteou no primeiro round, nocauteou no segundo, o Johnny Hendricks, que era um campeão, categoria de baixo, mas era. Pegou o Ryan Hall, que já era ranqueado, e aí sim pegou... Então, assim, ele precisou de 4 vitórias, pegando o ranqueado, todas por nocaute, até chegar no Romero, né, pra poder pegar o Romero. Então, tipo assim, e foi meio que rápido até. Então, o Poatan foi muito rápido. E assim, eu não critiquei, eu falei pelo contrário, eu falei, eu tô torcendo pro Poatan, eu fico feliz, e eu, inclusive, no vídeo eu falo, se eu fosse o UFC, eu teria feito a mesma coisa. Por quê? Porque a gente sabe que Poatan e Adesanya vai vender pra cacete. Só que aí, as pessoas vêm com um monte de argumento imbecil, que eu não consigo entender como que funciona o cérebro de algumas pessoas. Querendo dizer, fazendo comparação idiota, né? Porque assim, eu falei... que só aceleraram, que não foi justo tão rápido dar um top 5 para ele. Porque, né, eu posso citar 200 mil exemplos aqui do que porque é rápido. Que a gente acabou de citar um, inclusive. Aí os caras vêm e falam assim, mas você não falou isso do Chandler.
Mas é diferente.
Aí eu falei, caralho, o que tem a ver o cartel do MMA de um com o do outro?
Não dá para discutir com uma parada dessa. Porque não tem, o Chandler vem do... Apesar da gente não gostar e não concordar, o Chandler vem do Bellator como ex-campeão. Entendeu?
Então, exato. Tipo. O que ele fez de luta por cinturão, pô, até não tinha de luta no cartel.
Mas a parada é a seguinte: a gente tem que analisar. E
o detalhe é que o Chandler só disputou o cinturão porque o Poirier não quis, porque ele ia lutar com o McGregor. E o McGregor era o outro cara que tava lá em cima que poderia disputar.
Como é que
era?
Volta.
E aí sobrou o Gate. Por que o Chandler disputou o cinturão? Porque o Poirier, que era o cara de direito pra disputar o cinturão, certo? Ele não ia disputar o cinturão porque ele negou a luta do cinturão.
E eles aproveitaram o gancho que deixaram o Chandler sentado de reserva da luta do Khabib e o Gage, né?
Isso. E aí o Gage tinha perdido pro Khabib, então não fazia sentido colocar ele. O Poirier ia lutar com o McGregor, que eram dois caras que estavam lá em cima. Sobrou quem? Sobrou o Charles e o Chandler. Então, tipo assim, não foi que botaram o Chandler direto, foi o que sobrou.
Exatamente,
é diferente.
Exatamente.
É totalmente diferente. E o próprio Chandler, ele chegou no UFC... direto contra um top 5, mas por quê? Porque ele veio do Bellator como um cara top 5. Ele veio com um cara nesse nível, porque é um ex-campeão, porque o cara tem... Porra, olha a história do cara. O cara é um dos melhores da categoria de todos os eventos, porra. Então é totalmente diferente, entendeu? Então não tem como negar que os caras favoreceram. E outra coisa que eu falei no vídeo é que... Entramos no assunto, antes de falar do
próprio UFC, mas a gente continua. Mas, agora emenda.
A outra coisa é que deram pro Poatan nitidamente um cara, isso eu falei no vídeo, que é pra ele
que
vencer.
Exatamente, o que não significa que é uma luta fácil, mas é um estilo bom
não,
pro
não
Poatan.
É. Mas é o jogo favorável, exatamente. Ponto. Poderiam ter dado um monte de outros caras que não têm um estilo favorável. E eles deram um cara que é o quê? É basicamente um trocador que vai pra cima.
E concordando com tudo que você tá falando, de repente, pode ser até um tiro no pé. Porque agora a gente falando de experiência em MMA, o Adesanya tem muito mais que o Poatan. Pode ser cedo? Pode ser cedo. Uhum. É justo? Não necessariamente. Uhum. Mas a divisão tá estagnada, né, cara? Tipo, o Adesanya já lutou com os top 10 ali, tem cara que duas vezes. Então,
só sobrou o Canone, que ele vai lutar agora.
Claro,
acabou, né?
a intenção... E é uma coisa que a gente falava, a gente tem que dar uma pisada no breque, e eu não discordo de você, é cedo, fura filho, cara, tudo bem. Só que o cara vem pro UFC com a história dele praticamente escrita já, né? Que é o cara que Ganhou do Adesanya e é uma ameaça. É uma luta que eles vão conseguir vender pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho. Vai ser, tipo, o cara que ganhou do cara que é imbatível.
Sim.
Aí vem, eu volto na minha conversa com ele aqui, que ele falou, e é uma parada interessantíssima, que ele fala, escuta, é muito mais difícil pra mim chegar até ele do que lutar com ele e ganhar. Entendeu? Sim, e eu acho que no final das contas é um risco que eles não quiseram correr. Entendeu? Fala, porra, a gente tem uma divisão que não tem um cara que ganhou do Adesanya. A gente vai começar a repetir luta. Né? Porque pô, o Itaker já lutou com ele duas vezes. Só, né?
É, duas vezes.
Ele ganhou duas vezes do Vettori, duas vezes do Whittaker, exatamente. Mas não como campeão. Como campeão foi só o Whittaker, né? Mas você olha...
É, e o Vettori foi uma de cada.
Aí você olha o top 10 ali dos médios, cara, ele lutou com todo mundo já, eventualmente. Aí vai começar a repetir luta. E aí os caras falam, bicho, aí a gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar dando luta pro Poatan até esse cara chegar, de repente, numa... pega um Derek Brunson, igual eu sempre falo do Derek Brunson, cara, não pelo poder de nocaute, meu Deus, que cara perigosíssimo. É um cara que, se ele pegar o Poatan der um vacilo e ele botar o Poatan no chão, vai acabar o round ali. O Poatan não vai... Ele vai amarrar o jogo ali. Os caras não querem arriscar, sim. Eu acho. Eu acho que é só uma questão de risco. Os caras vão, fizeram um investimento, esse cara vai vender luta pra caralho. Se ele for perder pra alguém, deixa ele perder pro Adesanya disputando o cinturão e a gente vai vender 2 milhões de pay-per-view. Olhando como um negócio, eu não discordo. Eu não discordo do UFC. Eu achei que foi...
Exato. Mas foi o que eu falei.
Eu não vi o vídeo.
No vídeo foi o que eu falei. Eu falei, como negócio faz sentido. Eu falei, inclusive, se eu fosse o Dana White, se eu fosse o UFC, eu faria a mesma coisa. Só que não tem como negar que fazer isso é dar uma acelerada.
Não, 100%.
O cara... 100%. Pô, duas lutas no evento, um nocaute, uma decisão e pegar um top 5. Nem o Chimaev, que é o hype do hype do hype do hype do hype, do hype, pegou um top 5 antes de três lutas.
É verdade.
E aí o engraçado é, por que que... Vamos lá. Por que que o Charles Oliveira, com 8 vitórias seguidas, que eu acho que ele tava no cinturão, né? Há um monte de gente, quando eu defendi ele, que ele devia disputar o cinturão, a galera chupa a bola do Sony, né, que tem os caras que amam o Sony, né? Copia o que o Sony faz, fala tudo que o Sony fala.
Mas eu parei de ouvir.
O Sony falou, não, o Charles não tem que disputar o cinturão, sei lá. Aí eu falei, não, o Charles tem que disputar o cinturão. Olha o tanto de vitória que o cara tem. Aí todo mundo, não, porque os caras só copiam o que os outros falam, né? O Sony falou, eu vou defender. Aí fala que tava errado.
Quer dizer que ele tá certo.
Aí o Chimaev...
O tempo todo, de repente ele só tem um ponto de vista interessante.
Pois é. Aí o Makhachev, 10 vitórias consecutivas. Não, mas veja bem, é cedo, só tem 10 vitórias. aí o cara que tem duas...
Não,
dá um top 5 que é justo.
Mas aí eu acho que vai de categoria pra categoria. No Makhachev eu concordo com você.
Isso é torcida. Isso é torcida. Isso é a galera que é... Entendeu?
E eu concordo com você. Eu só acho que cada categoria tem a sua... A sua história ali, entendeu? Tipo, a divisão do Charles é historicamente a mais disputada, talvez, de todas, sim. Né? Então, o leque de opções pro UFC é imenso ali naquela categoria. E aí os caras meio que se dão o direito... Uhum. A gente não pode se esquecer que o UFC quer vender luta. Ele quer vender pay-per-view. Ele não quer que a luta faça sentido. Ele quer escolher o cara que vende mais. O Charles não vende. Não vende. Sim. Então... Pode falar o que quiser, o Charles não vende. Eles sempre vão ter que casar o Charles com um cara que vende e pintar o Charles como o cara que pode vir e destruir o cara que vende. É essa a história, toda vez. Toda vez. Tanto que ele vem pra lutar com o Dustin. O Dustin é a estrela da luta, cara. Um absurdo. Dando entrevista. E aí? Até que enfim, chegou a hora, hein? Esse cinturão finalmente vai ser seu. Era esse o tom das entrevistas. E ele concordando. Não. Sim. O Charles é um cara perigoso, mas porra, minha hora chegou mesmo e não sei o quê. E cara, com cinturão certo. E toda luta que o Charles fizer vai ser assim. A parada do Makhachev, o que eu acho... É que eles estão tentando construir o Makachev na imagem do Khabib para o Makachev chegar naquele ponto de vender bem. É só isso que eu acho. Não é aqui questão de merecimento. Merecer, sim, o cara merece já. O cara merece já. Eu só acho que eles estão tentando melhorar um pouco a imagem do cara para ele poder vender melhor.
Estão tentando tornar ele mais comercial.
Exatamente. Olha, cria do Khabib. Tanto que toda
mas
a luta,
aí é aquela coisa,
os caras ficam falando. Esse é o aluno preferido do pai do Khabib. O Khabib tá no corner. E o Khabib falou que é pelo pai dele que ele vai fazer esse cara ser campeão. Eles estão construindo ali, entendeu? Então, por isso que tá dando uma cozinhada. Eu acho que também ele já estaria pronto. Como o Chimaev, cara. Se o Chimaev passar do Durinho, ele tem que disputar o cinturão. Não tem o que segurar. E, cara, a não ser que aconteça... eu vou continuar falando, né? Tipo, a gente viu o Chimaev contra um top pica? Não. Entendeu? E o estilo de jogo do Chimaev não é que nem o estilo de jogo do Poatan, por exemplo, né? Que, você sabe que o cara é um striker maravilhoso. Cara, o Chimaev é um wrestler, cara. Tem antídoto pra wrestler? Tem. Entendeu? Então é...
Tem, um fuzil.
Entendeu? Mas ele pode pegar um cara que atrapalha o jogo dele. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Não é tão fácil casar. A não ser que você case o Chimaev com um cara do striking. Entendeu? Que já não é uma coisa tão fácil ali naquela divisão, porque os caras tops todos têm uma base muito boa de wrestling. Então, o caminho do Chimaev para ser campeão, eu acho que é muito mais difícil do que no Poatan, por exemplo. Entendeu? Porque o Chimaev deve ter que passar por Durinho, de repente passar por Colby Covington, de repente passar por Usman.
É muito mais difícil. O Usman é mais difícil do que o Adesanya.
Exatamente. E a parada do...
Não só ele. Ele e os guardiões ali do top 5 e tal.
Que um pouco da parada do peso do Charles, cara. Apesar de ter caras bons, o Makachev tem chance? Tem chance total. Tem chance total. Ali o que eu acho é que o UFC tá querendo construir a imagem do cara, porque... As lutas que tem dado pra ele também são extremamente favoráveis ao estilo dele. Entendeu? Então é uma coisa que a gente consegue ver o que tá rolando. Não estão dando nenhum mosca morta pra ele. É mosca morta que chama? Mosca morta? Não estão dando nenhum mosca morta pra ele.
E outra coisa,
esse
negócio de hype.
Tipo, Dan Hooker.
Se a gente for pegar.
São caras perigosos e caras habilidosos.
A gente esqueceu de sincronizar, né? De novo.
É verdade. Vamos sincronizar agora.
Agora que eu falei meio que em cima. Agora que eu falei meio em cima de você, que eu pensei.
Vamos sincronizar agora, aos 42 minutos. Agora foda-se. Não, mas até que dá. Não, na verdade.
No
dá. Vai. No 3. Bosta. Vai. Não vai dar certo, porque chega pra trás.
Você vai muito devagar. É que é tempos diferentes. É tempos diferentes.
1, 2, 3. Caralho.
Pronto, eu fiz sinal com a mão com o que eu tava a hora que eu ouvi. Entendeu? Fiz um, dois,
é engraçado que pra conversar.
O som chega um pouco depois.
Pra conversar não fica ruim, né? Fica normal, né? É muito louco isso. Então.
O que eu ia só falar de hype é que o Sean O'Malley, o Chimaev, esses caras que portem, os dois nomes que vêm de hype na cabeça atualmente, né? Os dois caras do hype e tal. Mesmo assim, e o Pat Pimblett começando agora, que é outro puta hype, esses caras não chegaram tão rápido no top 5. Era só esse o ponto que eu queria dizer.
Verdade.
Que foi uma acelerada muito grande. E aí é o que eu falei no vídeo. Foi por quê? Por conta do currículo. Só isso. Eu não tô dizendo que tá errado. Porque do lado dos negócios, tá certo. Tá errado pra quem é atleta que tá no ranking.
Mas
tá
aí a chance de você estar ali no ranking, já ter lutado e já ter perdido pro Adesanya é grande. Entendeu? A parada, eu acho que tem muito disso também. Eu acho que tem muito disso. A galera meio que compreende. Acho que o Blindado falou isso, né? Falou, não, cara, eu entendo. Que eu falei no finalzinho ali. Porque uma das minhas preocupações no podcast com o Blindado... era fazer o podcast sobre ele. Eu não queria ficar falando da luta, entendeu? Porque, porra, o cara não ganhou a luta, não queria, provavelmente, ficar falando da luta. E aí, a porrada do Poatan é forte mesmo? As pessoas são bem idiota, né? E aí, no finalzinho, como a gente tava no assunto, eu falei, porra, deram o Strickland pro Poatan, né? O que você achou? Ele falou, não, cara, eu acho isso mesmo. E você tem que pensar na parada da venda, entendeu? Do entretenimento ali, cara. Eles não querem arriscar o Poatan perder uma luta, porque aí é três lutas mais que o cara precisa fazer pra chegar no cinturão. Eles querem vender, eles querem vender o pay-per-view. Eles querem vender o pay-per-view. Bom pra caralho pra gente, cara.
Os caras já devem ter vídeo pronto. Do tipo, ele nocauteou a Adesanya, campeão invicto do UFC, blá blá blá. E não sei o que lá. O vídeo promocional, cara, deve estar até pronto já, entendeu?
Mas os caras não vêem a hora. Eu acho que não tá errado. Vão encher o rabo de dinheiro. É, vai valer a contratação do Poatan. Se o Poatan ganhar. A gente bate na madeira pra acontecer. Vai ter revanche. Se o Adesanya ganhar, dá pra ter a terceira luta. Cara, eles vão ficar cozinhando isso aí 2 anos. 2 anos de vender pay-per-view pra caralho, porque todo mundo vai querer ver essa luta.
Até porque o Adesanya é o cara que mais vende atualmente.
Exatamente. Então
é tudo que eles querem. Eles querem alguém que ajude. O Adesanya já vende, mas se botar a cara que ele já ganhou...
Precisa ter uma história. Né,
atrapalha. Né? Então, precisa... Exato. Exatamente. Ter uma luta, ter uma revanche... Porra, imagina o Poatan ganha. Aí tem a revanche, o Poatan perde. Aí vai ter a terceira, aí o Dana White vai morrer de rir. Vai fazer, entendeu?
Exatamente. Tudo que eles queriam. Que mais? Bom, vamos falar da luta agora.
Era isso.
Para de criar confusão nos seus vídeos, porque, ó, 15 minutos do podcast só para discutir isso aí.
É que os caras falaram, ah, mas o Chandler foi. Eu falei, caraca, mas o que tem a ver?
Não tem nada
a ver. O cu com a calça, né?
Falar nisso, quarta-feira, então provavelmente eu vou soltar no ar na quinta ou na sexta. Eu vou receber.
Vai cair no chão soltando no ar.
Eu vou receber aqui no estúdio, neste estúdio que vos vê, ótimo. Glover Teixeira vai vir aqui. Bicho. Campeão. Vai ser churrasco e podcast.
Se bobear, até ele acha que deram uma acelerada dando um top 5 pro Poatan. É que os caras não vão falar, né? Mas o próprio Poatan, na cabeça dele, ele sabe. Fala, caralho,
cara,
os caras
não deram um top 5.
Porque, ó, sabe por quê? Na hora que a gente falou do Jared Cannonier, quando ele pediu o Cannonier, o que a gente falou?
Cara...
A gente falou, caralho, tudo bem que podia pedir um cara.
Mas ranqueado. Foi meio que aconteceu. Porra, Cannonier, ele pediu o número 2, né? Deram o 4 ou 5 pra ele, não é isso?
Que foi o que a gente falou que ia acontecer. Lembra? Ele falou, ele tá certo. Ele pede o 2, os caras dão 4, 5, 6.
O cara tá pronto mentalmente, o cara tá pronto. A história mais sensata e a melhor análise que dá pra se fazer dessa cortada de fila é o seguinte. É um investimento, é uma luta sensacional, e não se entenda... Não me entenda mal. É uma luta que vai explodir no Brasil, porque o Poatan tem um hype do caralho no Brasil, mas vai explodir aqui também, porque a galera conhece o Glory. O cara é ex-campeão do Glory, o cara não tá vindo do Chocô, do Jungle, entendeu? É um cara que é ex-campeão do Glory e eles vão vender como o seguinte, eles vão mostrar a cena do nocaute over and over. É o cara que ganhou do Adesanya 2 vezes. Ah, mas foi uma decisão. Meu irmão, 2 vezes. Ah, mas estava perdendo. Nocauteou. Ganhou. Acabou. Fala o que quiser. O Adesanya deve mentalmente ter um problema com esse cara, porque é um cara que ganhou dele 2 vezes. E isso todo mundo vai querer ver o que acontece. Todo mundo vai parar para ver essa luta. E é isso que o UFC quer. O UFC não quer arriscar pegar um Derek Brunson... como é que chama o Branquelo italiano? O Vettori. Um cara que de repente amarra a luta, ganha dele numa decisão dividida aí, uma loucura de um juiz qualquer, uma porra assim, e acaba a história, cara. Porque ele não pode lutar pelo cinturão vindo de derrota. Não existe a chance. E se ele perde agora na subida, que foi o que eu tinha falado na luta com o blindado. Falei, meu irmão, se entra uma mão do blindado e nocauteia o Poatan, é possível? Pra caralho! Pra caralho, não era uma luta fácil. Entendeu? Se entra uma mão ali e o Poatan é nocauteado, meu irmão, aí é 5 lutas pra fazer, 6 pra chegar no cinturão. Ele não, o hype vai rápido.
É que ali os caras iam transferir o hype
pro blindado.
Os caras iam transferir o hype pro blindado e ia falar, olha, ele nocauteou o cara que nocauteou a Adesanya.
É isso mesmo.
Ali meio que pro UFC, Blindado e Poatan, era entre aspas um ganha-ganha. Bem
e acabou
aspas,
sendo melhor. Né?
Porque se o Blindado ganha, eles
iam usar. E acabou esse sendo o melhor resultado pro UFC, porque foi uma guerra. E aí o Blindado, sim, os caras ainda conseguem vender. Os caras conseguem vender
dois.
Como, ó, esse cara ganhou, perdeu pro Poatan na decisão, trocando porrada. Entendeu? Exato. É aquilo que eu falei. Aliás, sim, vocês não ouviram, tem um podcast com o Blindado que foi pro ar ontem. É, eu nunca solto de domingo, cara, mas tinha ficado tão legal que eu falei, quer saber de uma coisa? Foda-se, vou soltar hoje mesmo. E ele fala da luta e tal, e a gente falou bastante disso, de como uma luta dessa, apesar de uma derrota, ele sai com o estoque mais alto, né, cara, de uma parada, trocou porrada com de repente aí com o melhor striker do mundo e não fez feio, né, cara, porra.
Sim.
UFC Ohio. Ohio que o Ohio. Primeira luta. Abrindo o card preliminar pelos pesos pena. Luiz Saldanha vence Bruno Souza por decisão. Matheus Nicolau vence Davi Devorak por decisão. Manon Fioró vence Jennifer Maia por decisão. Aliaskab Kizryev venceu Denis Tchirin por submission. Chris Gutierrez venceu Dana Batgirl por nocaute no segundo round. Sarah McMahon venceu Carol Rosa por decisão. Caralho, quanta luta cancelada. Mark Diakhizy venceu o Vyacheslav Borchev por decisão. Neil Magny venceu Max Griffin por decisão. Kai Kara France venceu Askar Askarov por decisão. Brian Barbarena venceu Matt Brown por decisão.
A gente fez palpite desse evento, fez, né?
Alexa Grasso venceu a Joanne Calderwood por finalização no primeiro round. E o Curtis Blades venceu o Chris Daukaus por nocaute no segundo round. Oferecido pelo Popó. Vamos? Vamos falar dos nossos palpites de uma vez. Você tem alguma luta que você quer falar muito? Que você tá, eu tô vendo que você tá super ansioso para comentar sobre esse evento.
Não. Na verdade, eu acho que duas lutas. Vai, eu não vou falar que não tem nenhuma. Duas lutas. Luta da noite, Brian Barbarina e Matt Brown. Foi
caralho,
legal pra caralho.
Eu queria que. Ó, eu vou falar o seguinte: eu não prestei atenção na luta 100%. Eu ia até fazer um post no final e falar, cara, Matt Brown ganhou essa luta. Mas aí eu falei, não vou fazer porque eu não assisti prestando muita atenção. Então eu não sei.
É, pra mim o Barbarina ganhou 2-1, mas foi. Mas foi apertado mesmo. Não, da vitória do Matt Brown
não,
é injusta,
não,
mas
tá,
pra mim
tá,
o Brian ganhou.
Que
e o Askar Askarov e o Kai Kara France, que é a outra luta que eu ia falar, que foi boa e foi surpresa, né? Porque o Askar Askarov era favorito pra caralho e perdeu.
Exatamente.
De resto, o Curtis Blades lutou bem. Antes da gente falar os palpites, eu tô resumindo obrigado. O card.
Você fez vídeo de resultado?
Bem, foi legal o nocaute.
Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia soltar o teu vídeo de resultado aqui no podcast.
Os vadios, que é o resumo, né, já, cara? Já tá pronto. Ah, o Matheus Nicolau ganhou. O primeiro round dele, quase surtei de ódio.
Não,
você assistiu?
Não consegui ver. Sabe o que acontece?
Ele não fez porra nenhuma.
Na ESPN eu consigo voltar. Eu tava... Onde é que eu tava? Então, a minha filha pediu pra ir no cinema. Eu falei, bom, então vamos no cinema. E aí era tipo, era 5 horas da tarde, eu tava indo pro cinema, e aí eu vejo o tweet, tipo, We Live. Eu falei, ih, caralho, eu esqueci, o UFC começou mais cedo, né? E aí eu falei, bom, eu vou acompanhando pelo cinema, ou de repente eu até boto na...
É, eu assisti em casa depois,
então,
eu não assisti o evento inteiro.
E aí eu cheguei
ao vivo,
em casa, eu falei, bom, eu vou ver, aí eu não consegui ver do cinema e tal, tudo bem. Aí eu cheguei em casa, eu falei, pô, eu vou ver. Eu não conseguia, tava passando ainda o card principal, acho que tava no final da luta do Kai Kara. Aí eu falei, caralho, eu vou voltar para ver a luta do Matheus Nicolau, do Bruno Souza e tal. Eu voltei até o começo do evento e eu não consegui mais voltar na porra do evento. Eu dei um pau no aplicativo da ESPN, aí eu desliguei, liguei tudo de novo e conseguia ver ao vivo, mas eu não conseguia voltar. Aí eu falei, ah, aí que se for, eu acabei não vendo o resto das lutas. Eu só assisti do Caicara pra frente.
Entendi. Então, eu assisti todas praticamente. Depois também é que o combate fica lá, né? Então, eu reassisti. Aí do Matheus foi o primeiro round, ele ficou girando, 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 não bateu, não fez nada. Aí o Dedé deu uma chupada. Aí foi no segundo round que ele meio que começou e tal. Aí ele foi bem no round. E aí no terceiro ele também foi um pouco mais ativo. Mas, tipo assim, ele praticamente quase perdeu a luta por
Sério, cara.
ficar,
Putz.
sei lá, com a cabeça no mundo da lua. Tipo, não entendi. É, o Dedé gritando, o outro cara do corner lá, que não lembro quem era, gritando, a namorada dele, todo mundo lá, Matheus, sei lá, e ele lá, tipo,
O Eduardo
que
Alonso
porra
estava no
é essa?
corner dele?
Tá
Você chegou a
maluco?
reparar? Não. Não.
Não, eu acho que não. Acho que não tava. Não me lembro, mas eu acho que não. Aí, enfim, eu não entendi. Aí, que mais que teve? Ah, porra, um que ele tem que falar. É o Aliascab lá, o Aliascab, Krizeev, Krizeev. Esse maluco que era menos 1.000 nas bolsas, ele é bom pra
Caralho,
cacete, tá invicto.
14-0.
Ele não é alto pra categoria peso médio, mas ele é largo, pesadão. O cara é bom na trocação, tem um queixo do caralho, porque ele tomou um direto do Tio Lulin, que é bom pra caramba também esse cara. Esse cara, esse Denis Tio Lulin aí, é o amigo do blindado que ele falou no podcast. Ah, o Denis Russo, não sei o que lá.
Panqueca?
Você ainda falou que era OV, não é OV, é Tio
É,
Lulin o nome
tá.
dele. Que vocês zoam
Ah,
de russo, porque
tá, eu
russo
sei que
sempre é
ele falou
OV,
do
né?
Sean Strickland, né? Ele falou que o único cara que ele gosta é esse cara aí.
É o Denis, esse cara, ele é bom pra caralho, esse cara. Ele deu um direto no Krizeev que, tipo, fez barulho, tremeu a cabeça do cara e o cara nem sentiu.
Caralho.
Então, tipo assim, por isso que eu falei, o cara tem um queixo do caralho. Então, ele é um cara invicto, um cara que tem um jogo de queda bom pra caralho, é bom na trocação. Esse Krizeev aí é um cara que, tipo, vai entrar no top
Porra.
15 rápido. Só não vai pegar um top 5 com duas lutas, mas é.
Limpo veneno, Vini, limpo veneno.
Mas é bom pra caralho. Então, essa luta foi legal também. A luta do Chris Gutierrez, que ganhou o bônus de luta da noite, também foi legal, porque ele apanhou no primeiro round, apanhou bastante até. E aí depois ele, porra, conseguiu um nocaute com um soco rodado, que
Do
foi legal pra
Batgirl, né?
caralho. E acho que é por aí. O Daná aí, que eles falam, né? Eu falava Dana,
Cara,
mas é o Daná. Ele
ele é bom
é muito
mesmo.
bom, só que ele tomou um soco rodado que deu
Que
ruim, né?
tá
Acho que é
acontecendo
isso.
com a
A
Jennifer
Jennifer Maia
Maia,
pegou luta em
cara?
cima da
É,
hora
então.
e por aí vai. Ela
Mas
pegou luta em cima da
não era
hora,
pra estar tá
15 dias.
fazendo isso, né, cara? Porque não tá.
Então, eu falei no meu vídeo de resultado isso. Eu falei, não tinha o menor sentido ela, como quarta, acho, do ranking, pegar um atleta que estava
Pois
fora do top
é,
10. Mesmo a Menor Fiorot tendo
pois é.
nome. Tipo
E
assim,
ela tá.
sabe, jogou trabalho de manter sua posição no ranking no
E ela
bicho.
tá vindo
Não
de,
tem, não tinha lógica.
tipo, nada muito muito espetacular. Ela perde pra Shevchenko, ela ganha da Jessica Ai, aí ela perde pra Chookagian, e agora ela perde pra Manon, e aí ela fica com duas derrotas seguidas. E tá. Não tem risco de ser mandado embora, nada, mas não tinha necessidade de fazer isso, né, cara?
Não tinha a menor necessidade. Assim, a não ser que seja uma necessidade financeira, né? Ah, tô sem dinheiro nenhum, preciso do
É,
dinheiro
tudo
agora.
bem, mas eu
Pra
não
mim é a única
acredito que seja o
justificativa.
caso.
Porque falando de ranking e tal, não faz o menor
Bom, a
sentido.
gente não sabe também o que a pessoa tá passando, né? Mas, porra.
É, às
Vamos
vezes precisa
lá.
do dinheiro, sei lá. Mas era mais fácil ir no banco pedir empréstimo aqui.
Ia doer menos, né? Puta que pariu.
Não ia derrubar no ranking, né, tal.
Ai, Vini, puta que pariu. Vini, Vini. Vamos lá, comentários.
Ai, ai. É, os
Agradecer
palpites,
aí
né?
todo mundo que assistiu aí por enquanto o podcast do Blindado. Galera, a gente sempre vê os comentários do podcast anterior, porque a gente vê os pics, tal, não sei o quê. Se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente fale, pede, né? Fala aí no comentário. A gente nunca falou isso, né? Fala aí, se tiver, e o fulano, e o ciclano, o que que vocês acham do, sei lá, do Vettori ser italiano? Ah, não sei, tipo, pergunta o que quiser. Vamos lá. Atenção. todos os comentários. Tá aqui preparado. Vou fazer primeiro os nossos, né?
Vai começar pelos nossos palpites? É, isso que eu ia falar. Nossos.
Eu gravei com o Moicano e o Moicano deu os dele também. Um cara já me deu a letra aqui, que ele falou assim, maneiro o podcast, mas o Moicano errou todos os palpites.
Caralho, todos?
Vamos ver já, peraí. Atenção. Primeira luta, Matheus, não, Luiz Saldanha contra Bruno Souza. Eu fui de Saldanha decisão, o Vini foi de Bruno decisão, Moicano foi de Saldanha decisão. Então, 3 pra mim.
3 pra o Moicano zero e 0 pra mim. Comecei bem pra caralho.
Eu vou dar 3 pro Moicano também. Caralho, por que que muda o negócio aqui? Eu tô tentando... Cacete. Aqui, tá. 3 pro Moicano.
Comecei bem.
Vamos ver quantos pontos o Moicano faz. Próxima luta. Matheus Nicolau contra... Davi Devorak. Eu
Davi
fui
Devorak.
De Matheus Nicolau decisão. Você foi de Matheus Nicolau finalização no segundo round. E o Moicano foi de Matheus Nicolau decisão. E o Moicano copiou meus picks. E o cara que falou que o Moicano errou tudo, porra, não prestou muita atenção, né?
É, o cara é... Puta merda. Essa é bem legal.
Um
errou
ponto
tudo
pro Vini, é isso? Caralho, Vini, 6-1, hein? Ixi. É, mas tem bastante luta, calma.
Calma que vai piorar.
aí vamos lá. Jennifer Maia. Eu fui de Jennifer Maia. Foda-se. Então é 0. Você foi de Manon Fiorot decisão. 3. Certo?
6-4.
O Moicano foi de Maia decisão. 0. Vamos lá. Próxima luta. É que aí ficou fora da ordem, tá ligado? A próxima luta é Carol Rosa. Carol Rosa? É isso? É. Sarah McMahon contra Carol Rosa. Eu fui de... Ih, caralho, Carol, agora fodeu. Eu tava indo tão bem. Fui de Carol Rosa, TKO no terceiro. O Vini foi de... Cara, isso aqui tá me irritando. O Vini foi de Carol Rosa decisão. Ixi. 0. E o Moicano foi de Carol Rosa decisão. 0. Ninguém fez.
Todo mundo se fu.
Card principal. Neil Magny contra Max Griffin. Eu. Ih, caralho. Ah, não. Eu fui de Neil Magny decisão. Ó, 3 pontos. O Vini foi de Max Griffin nocaute no primeiro round.
Acertei, cara, hein?
Tudo que você acertou
em cheio,
outro,
hein?
E o Moicano foi de Neil Magny decisão. O Moicano tava copiando meus palpites, hein, cara? Não quero falar nada, não, hein, Moicano? Vamos lá. Próxima luta foi Matt Brown contra Brian Barbarena. Ah, não. Foi a do Caicara. Cadê a luta do Caicara Friends? É. Aqui, ó. Eu fui de...
Não, teve a Barbarina, a gente não fez?
Fez, mas é que tá a do Caicara tá antes.
Tá
completamente diferente da ordem que a gente fez os picks. A luta do Caicara Friends com o Askarov. Eu fui de Caicara Friends decisão. Cara, eu fiz muito ponto. O Vini... Vini... O Vini foi de Askarov decisão. 0. Acho que o Moicano foi de Askarov também. Ele falou, ah, esse Caicara é duro, mas o Askarov é muito bom. E é verdade. Luta do Matt Brown contra o Brian Barbarena. Eu fui de Barbarena TKO no segundo. 1 pontos, né? Você foi de Matt Brown... nocaute no segundo. 0. E o Moicano foi de Barbarena nocaute. Não quis falar onde, não. Então é 1 ponto. E aí... A última luta. Caralho, Vini.
Não, da Alexa Graça não. A gente não fez?
Da Alexa Graça, não. A gente foi de...
Na última eu fui de Chris Daukos pra fechar com chave de merda.
É, eu fui de Blades TKO no segundo. Caralho! Mais três. Puta que pariu!
É, tudo que eu acertei na passada foi o que você acertou estilo. Agora.
Caralho, zero pro Vini. Vamos lá. E aí, o Curtis Blades decisão pro Moicano. Então é um ponto pro Moicano. Vamos lá? Pontuação, Vini! 3, 6, 9, nossa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos, cara. Caralho. 16 a 4 pro Vini. 3, 6, 9, 10, 11. 11 pro Moicano. Puta que pariu. 16 pontos. 16 pontos.
É. O placar geral ficou? Ficou
16 pontos. Pra mim.
Não, não. Geral. 16 placar geral.
É... Não, a gente ainda vai ver, atenção.
Os inscritos têm que fazer mais. Porra,
obrigado, obrigado. Não precisa tanto, não precisa tanto. Obrigado, 16 pontos. Obrigado, 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 pessoal. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 16 pontos, obrigado. Tá bom, eu paro. O Vini me ignorou completamente. É...
Eu tô respondendo o chat gringo do YouTube, tentando, né? Porque eu não tô usando tradutor, então eu tô respondendo com inglês que eu acho que tá certo, entendeu?
É...
Por isso que eu tô olhando pro assim, cantinho aqui.
YouTube's on the table.
O cara mandou aqui que, pra variar, depois de toda a conversa, que ele não conseguiu identificar o porquê que eu não visualizo o negócio de stories, e aí ele colocou aqui que vai entrar em contato por e-mail, vai dar o follow-up, né, por e-mail.
Vamos lá. Inscritos, tá? Lembrando que os inscritos têm que fazer mais de 16 pontos. Você tá com o... Com os resultados?
Estou com os resultados aqui na esquerda.
Bruno Souza, decisão. Ah, Samuel da Silva. Ele escreveu no dia da luta, às 14h32, tá? Bruno Souza, decisão.
Bruno Souza, decisão.
Matheus Nicolau, decisão. Carol Rosa, três. Decisão. Neil Magny, decisão.
Nada.
Fiorou, seis. Decisão.
Ixi, cara, tá fora de ordem, peraí. 6,
7, 8, 9. Matt Brown, nocaute. Askarov, decisão. Nada. Blades, nocaute no terceiro. 10 pontos. 11. Ah, não, foi nocaute, né? 11.
É, 9 com 2.
Marcos,
né?
Paulo. Bruno Souza, decisão.
É, acho difícil alguém fazer, mais, fazer que mais você, de 16. Hein? Acho que os inscritos não estão tendo
mas
vida fácil.
O Askarov vai foder todo mundo, fica olhando.
É, mas é. Exatamente por isso.
Bruno Souza, decisão. Nicolau, decisão.
Errou.
Carol, decisão.
3.
Magny, decisão.
Nada.
Fiorou, decisão. Barbarena, nocaute.
9. 10.
Askarov, decisão. Blades, nocaute no segundo. 13. Caralho, o Marcos Paulo é foda.
Se o Marcos Paulo não chegou, já era.
Klauber. Klauber.
Edição,
Klauber. Digo, pera, calma. Calma, calma, calma. Não, gente, deixa eu fazer o palpite do cara primeiro, espera. Saldana, decisão. Ó, oh. Caralho, oh,
três, vai.
Rapaz.
Fala dele.
Ih, eu botei o bagulho. Saldana, decisão. Devorak, decisão. Rosa, finalização. Três. Quem é Rosa?
Ih.
Ah, Magne.
Samuel Rosa.
É Magne, decisão. Bola na rede, no hotel pra Claire. Bola na trave.
Magne, decisão, mais três. São seis.
Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Eu nunca sonhei em ser um jogador de futebol.
É, porra, um monte de gente.
Onde que eu parei? Rosa, finalização. Magny, decisão. Seis.
Seis.
Fiorou, TKO. Sete. Barbarena, decisão. Askarov, finalização no primeiro.
Ah, o Ascaro ferrando todo mundo.
E dá o caos nocaute no segundo.
Continua com 10.
É. Boa, vale, o que vale é a participação, Clauber. Aí a galera entra no, na parada do combate lá, né? Ó, eu consigo assistir combate fora do país, muita gente consegue, Luiz G. Achei boa assistir luta pelo Fight Pass, é outro evento, qualidade de edição dos comentaristas sem comparação. Ninguém merece a Ana tentando adivinhar quem ganhou a cada round. A cara do Vini parece gordo antes de comer. Do que a gente tava falando que ele falou que... Não sei por que esse comentário agora. Luiz, se eu ouvir a gente de novo, explica. E ele tá me criticando que eu falo. Todo mundo me zoa quando eu falo que aquele golpe do Ayr Rodrigues foi cagado. Ele falou, como assim? O cara sempre joga aquele golpe. Inclusive acertou o Max com isso. Foi tudo bem, mas é cagado. olha aqui. Thiago Oliveira. Minha contribuição pro podcast, já que o Rafael gosta muito do Gugu, tá aí o efeito sonoro que vocês vão curtir. Vê se dá pra ouvir. Consegue ouvir?
Tá bem baixinho. Agora sim. Agora eu tô ouvindo.
Acho que é o de tempo. Tempo! Pirate Peril. Achei o som um pouco baixo, mas deu pra ouvir. Ok. Aumenta o volume, fera. Aumenta o volume, irmão. Royek, programa maneiro. UFC Fight Pass Brasil só vai funcionar se for barato ou o mesmo preço do atual combate. Agora, pagar pelo pay-per-view acho complicado. Os eventos que não tiverem evento principal com o brasileiro dificilmente irão vender. Vocês chegaram a falar do corte do boi ou falaram com ele? Abraços aí. Falamos, mas faz umas semanas já, né, que a gente falou do corte do boi. Cara, essa parada do pay-per-view, de novo, eu acho que eles vão deixar essa mensalidade aí do Fight Pass baixinha, tipo, sei lá, de novo, 10 conto por mês, R$9,99, entendeu? E aí quando tiver um pay-per-view, vende a R$30, R$40, sei lá, e aí no final dá 50 por mês, ainda é 20 pila mais barato que o combate.
A gente especula, e no final das contas vai ao combate e renova com os caras.
Assim mesmo, né? eu também.
Eu não duvido.
O português gritado do Rafa, o Clauber. E a sincronização do áudio foi muito boa. Isso aí. Tem alguém xingando a gente?
Isso é outra coisa que você tem que mandar no chat pros caras.
É, mas eu, então, dessa vez não tava ruim, não. Eu tô pensando se não fui eu que fiz alguma cagada da outra vez.
Ah, entendeu? Tá. Então, se botou a variável que você pode ter feito a cagada, eu tenho certeza que você fez a cagada.
Não, porque, olha, dessa vez eu fiz prestando atenção, entendeu? E não tava diferente. Mas da outra vez eu tenho quase certeza que o tamanho do seu arquivo tava maior. E aí quando eu jogo os dois no começo, ele ficou desalinhado com o final, entendeu? Foi isso. Tipo, parece que o seu começou a gravar um pouquinho antes do meu. Não sei por quê.
Entendi.
Mas tudo bem. Mas
também
tá tudo
não
bem.
Faço ideia.
Tá tudo bem.
Às vezes é mais fácil tentar
Seguinte,
pelo final, então.
Como é que fica a pontuação dos inscritos? Tá 4 pra você, 3 pra mim, atualizado já, tá? E 1 pros inscritos.
Uhum.
Eles
não fizeram mais ponto que você, então
não
eles
fazem
não fazem ponto.
Só isso, né? Tá.
Não. Porque são vários palpites
isso,
contra
isso.
O
e se eles,
seu.
E se eles zeram, eles perdem
mais que
ponto,
você.
Não é isso? Tá.
É isso, é. Então tá 4, 3 a 2, é isso? Não, é isso?
4 pra você, 3 pra mim, 1 pra mim.
Os inscritos estão fracos esse ano, hein?
Melhor, ó, Marcos Paulo, você não acerta um faz tempo.
Aí, na verdade, o que ferrou eles foi uma semana que zeraram, né?
É, que perderam o palpite, né? Porque, na verdade, não ia estar tão ruim, ia estar 4, 3, 2, né? Mas aí eles ficaram...
É que assim, o evento passado eu acertei muitos, e esse evento você acertou muitos, então realmente foi difícil dos caras fazerem mais.
Verdade. Ó, a gente vai fazer a semana que vem a previsão oficial, mas eu vou dar uma xeretada no card aqui do dia...
Semana que vem
UFC
não tem
273,
evento, né,
caso
vocês
não saibam. Então, na segunda-feira que vem vai ser a semana do UFC 273, não é isso? Essa semana não tem evento.
A próxima edição esse final de semana, dia 2 e 3 de abril, não tem evento. No próximo é o UFC numerado, 273, Volkanovski versus Zumbi coreano.
Vou começar, que eu vou ler o que tá aparecendo aqui por enquanto, tá? Lembrando que vai mudar, com certeza. Vince Pichel abrindo o card contra o Mark Madsen, Júlio Arce contra Daniel Santos, Mickey Gall contra o Mike Mellott. Mickey Gall é o amigão do CM Punk. Esse é o preliminar do preliminar. Aí no card preliminar mesmo, tá marcando Jairzinho Rozenstruik abrindo o card contra Marcin Tybura, Driculus Duplessis contra Anthony Hernandez. Ian, muito
Cara, tá
boa.
bom,
Ian Gary contra o Darian Weeks. Irene Aldana contra Aspen Ladd. E
hein?
aí,
Tá
meu
legal
irmão?
também.
Card principal. Abrindo o card. Esse evento tá do caralho. Dá até de fazer uma live, hein, Vini? Kelvin Gastelum contra Nassourdine Imavov.
Olha como é nome, né? Mackenzie Dern, Tisha Torres, Quíntema. A Quíntema é bom, né?
Quíntema e
Quinta e
a
a sétima.
sétima.
A quinta e a sétima do ranking. E no preliminar, a última é Irene Aldana e Aspen Ledic, que é a terceira e a quarta.
É
Tipo,
nome, né?
na teoria, Irene Aldana e Aspen Ledic que
Exatamente,
deveria estar
mas é
lá, né?
nome,
Mas a Mackenzie
Mackenzie,
tem
né?
mais nome e a Tisha também. As duas, né? A Tisha Torres também tem o um nomezinho,
Kelvin
né?
Gastelum contra
Tem uma
Nassourdine
galerinha.
Imanov. Mackenzie Dern contra Tisha Torres e
Imavov.
Imavov. Ah, Imavov.
Imavov.
Imavov. Imavov. Mackenzie Dern contra Tisha Torres. Gilbert Burns contra Khamzat Chimaev. Aljamain Sterling contra Petr Yan. E o Volkanovski contra. A que eu menos estou a fim de ver é a luta do Volkanovski com o Korean Zombie. A luta do. Sério.
Caralho, sério?
Cara, eu não acho que o Korean Zombie tem tanta lenha para queimar, assim. Eu não sei qual que é o hype em cima dele. Ele é duro, cara, mas. Pra estar tá ali disputando
Não, é
cinto.
porque assim, ele é
Tudo
bom pra
bem, mas.
caralho. É que ele fez uma luta com o Brian Ortega que ele esqueceu de lutar. E aí a galera ficou com essa impressão de que ele não é tão
Não, eu
bom.
sei que
Mas,
ele é
porra, quando
bom.
ele
Eu sei
luta
que
de
ele é bom.
verdade, ele é
Ah,
bom pra
mas eu sei
caralho.
lá. Entre, ó, Durinho. Durinho, Shimaev, Aljamain Sterling e Petr Yan, pra mim já tava bom. Já podia fazer só essas duas lutas.
Eu acho que das três lutas aí, a melhor
Você
vai ser a
acha?
principal. Eu acho. Porque o Shimaev, se ganhar, ele vai ganhar fácil. Se perder,
Você acha que ele leva fácil,
ele
cara?
vai perder nocauteado.
Nocauteado pelo Durinho, acho difícil, hein? Talvez finalizado?
Não, finalizando, acho que
Finalizado
não.
não?
O grappling do Shimaev, acho que não. Eu acho que não. Não, porque ele tem aquele wrestling de corno aqueles que
Abraço aí,
o cara
pessoal.
trava de tudo que é
Shimaev,
lado,
abração.
sabe? Abraço,
Cara, ele
velho.
não
É
tava tão brabo
foda,
no
né?
chão assim quanto aquele chinês que ele lutou, não, hein, cara?
O
Era o
Jing
Jing Liang que
Liang?
não tava bom no chão. Acho que era o Jing Liang, né, que não tinha nada de
É.
chão, é verdade. O Shimaev tava assim. Tá, desculpa.
Mas é porque assim, de luta vamos supor, de candidato a ser a luta da noite, se for considerar essas três, o Shimaev, ele deve fazer né, a luta acelerada dele e tal. Não acho que vai ser uma guerra, entendeu? Aljamain Sterling, eu não boto fé
Não.
nenhuma também. Eu acho que o Petr Yan vai ganhar, mas também, tipo, sem emoção, porque o Petr Yan é bem
É, eu
melhor.
acho
Ele
também.
tá
Vai
só velho, menos
dominar, deve levar numa
425.
decisão aí. Eu não acho
Então,
nem
se
que
for.
nocauteia nada, mas vai ganhar, tipo, sei lá, 5 rounds que ele ganha os 5.
E o zumbi aguenta porrada pra caralho. E o Volkanovski bate, tem volume pra caralho e busca luta pra caralho, entendeu? Então, em questão de emoção, eu acho que a
Não
principal deve
sei
ser a
não, hein?
melhor.
Não sei não, hein? Vamos ver.
Não, dessas três só, não tô falando do evento inteiro.
Eu gosto do Kevin Gastelum também.
Porque do evento inteiro, vamos ver, qual será a luta da noite? Vamos
Eu
dar uma
acho
olhada.
que tem potencial. Vamos ver aqui. Talvez a do Anthony Hernandes, que ele é bem porradeiro.
É, isso que eu ia falar. Anthony Hernandes e Driculus Duplessis, eu acho que é uma luta
A
que pode
dos
ser luta
pesados
da
é
noite.
legal
É que tem uns
também,
caras que eu
né?
não
Do
conheço
Jairzinho com
muito.
o Tibura.
É que
Mas
aí é
aí eu acho que
performance,
o
né? O
Jairzinho
nocautaço de alguém é
destrói o
performance.
Tibura.
Acho que Gastelum e Nassourdine Imavov pode ser
Pode,
uma candidata à luta da noite, talvez.
pode. E a do Sterling eu acho que vai ser uma luta boa.
Gastelum é.
A do Petr Yan. Eu acho que ele ganha, mas eu acho que vai
Gastelum
ser.
é
Eu acho que
zica.
o que vai acontecer é que o Sterling vai querer vir pra provar que ele pode ganhar, entendeu? Então eu acho que vai fazer uma luta boa.
Uma coisa que eu ia falar agora que eu falei do Gastelum. que eu tava pensando aqui. Será que não deram o Strickland pro Borrachinha? E assim, o Borrachinha ficou quieto, né? É meio estranho, porque geralmente ele falaria alguma coisa. Será que. Vou levantar a
Opa,
bola aqui, que pode ser
borrachinha
que
contra
esteja
Gastelum?
certa. Será que é porque prometeram. Não? Será que é porque prometeram o Vettori para ele, que ele queria? E aí por
Ah,
isso que ele ficou quieto?
pode ser bastante.
Tipo assim, ah, não vou te deixar.
É.
Tipo assim, normalmente, qual seria a reação do Borrachinha? Ia ficar puto, ia falar alguma coisa, ou fazer um story. Ele ia ficar puto, ele não ia ficar
É
quieto,
verdade, vou perguntar, vou
conhecendo
gravar
ele.
com ele hoje à noite,
Por
vou
ele ter ficado
perguntar.
quieto. Por ele ter ficado quieto, talvez os caras tenham falado, ó, a gente vai tentar te dar o. Eu sei que você tá provocando aí o Strickland e tal, mas a gente vai dar ele pro Potan aqui, mas ó, não vou te deixar tão chateado, vou te dar o que você quer, vou te dar o
É,
Vettori.
faz
Aí
sentido.
ele deve ter ficado de
Faz
boa.
sentido. Não acho que ele.
Porque também não tem mais muito outros nomes para ele
É,
ali, não
então, eu não
sobrou, né?
acho
Outros nomes,
que ele
então.
fala isso, mas eu vou
É,
especular,
às
eu vou
vezes ele não vai poder
especular, eu vou
falar.
especular.
Fala que o Vini falou. Só...
Cara.
Fala, o seu amigo se levantou a bola aqui, eu quero saber. É que aí, seria... aí ele não vai poder
É,
falar.
não, eu acho que se tiver parada de contrato, assim, ele não vai poder falar. Pelo menos ele me conta. Na verdade,
Na
assim, ó, ele
verdade,
pode
sabe
me
como que você vai
contar.
saber? Você vai saber no caminho contrário. Você vai saber no caminho contrário. O que que você achou, Paulo Costa, de anunciarem Poatan contra Strickland? Se ele ficar puto, é porque não deram outro nome para ele ainda. Entendeu?
Boa, boa,
Você tem que saber jogar
boa, boa, boa.
ali com
Vou
as
fazer. Eu vou pedir pra ele me
respostas.
contar em segredo e aí.
Se ele não ficar puto, ele fala: ah, não tem problema e tal. Aí certeza que deram outra luta, porque
Eu vou
senão ele ia
falar, eu vou
ficar
pedir para
puto.
ele me contar em segredo e eu te conto que eu sei que você sabe guardar segredo. Que mais? Mais nada, mas ó, puta card vai ser um evento bem legal ali da luta principal, pra frente principalmente. Cinco lutões aí pra
É, eu tô
gente.
com a
Eu
expectativa
também,
boa
eu
pra esse
também.
evento também. Se a gente for fazer live, a gente faz
É, dá
aí
pra
o
fazer o
card
card
principal,
principal
sei lá.
todo, né? Dá pra fazer o card principal todo.
Não é?
E é isso, que mais? Ah, notícias. Lutas marcadas. Que eu prometo que eu vou fazer. Vamos ver qual é que é aqui, peraí. Atenção, 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 atenção. Como é que chama nosso amigo aqui? Big Marcel 24. Lutas marcadas. Lutas marcadas. Eu tô tentando lembrar qual foi a última que eu falei dessa. Eu vou começar lá de trás, ó. Tracy Cortez contra Melissa Gatto. A gente falou dessa, né? Eu lembro. Isso. Aí vamos. Jailton Malhadinho contra Maxine Grishin. Dricus du Plessis versus Anthony Hernandes. A gente falou, vai lutar no UFC do dia 9. Brandon Allen contra Jacob Malcolm, dia 11 de junho. Rose Namajunas contra Carla Esparza no UFC 274, dia 7 de maio. Que mais?
Revanche, né? Lembrando que a Ana Maionas
É
perdeu da
verdade,
Esparza, né?
verdade. Pat Sabatini contra TJ Laramie, francês.
Ilhori
dia
Lamia.
16 de abril. Aí vamos para Luiz Smolka contra David Grant, dia 14 de maio. Tanner Bowser contra Alexander Romanov para o dia 23 de abril. Essa vai ser foda. Santiago Ponzinibbio contra Michel Pereira, dia 21 de maio. Puta que pariu
Puta que
mesmo.
pariu.
Que mais? Ryan Spann contra Ion Cutelaba, dia 14 de maio. Cara, esse card de maio tá foda também. Eric Anders contra Jun Yong Park, dia 21 de maio. Jessica Ai contra Casey O'Neill, dia 2 de julho. Caralho, a Jessica Ai? Ela não vai lutar agora aqui? Não era Jessica Ai?
Não.
Ah, não,
Nesse
não,
cara,
não, não, tá.
não.
Tim Elliott contra Amir Albazi, dia 25 de junho. O Tim Elliott acabou de lutar. Jerry Gordon contra Grant Dawson, dia 30 de abril. Finalmente confirmado de verdade agora, Caitlin Chookagian contra Amanda Ribas, dia 14 de maio. É, a gente tava sabendo faz tempo, mas pelo jeito que, tipo, quando o UFC anuncia que tá contrato assinado e tal, faz 3 dias. E a luta que a gente já falou bastante, Sean Strickland contra Alex Pereira, dia 30 de julho. Jan Błachowicz contra Alexander Rakic, dia 14 de maio. Ok? E é isso aí, por enquanto.
Ok.
Notícia aí. Ah, o Demetrius Johnson. Teve esse evento do One, né, no fim de semana, que foi legal pra caralho. Você assistiu?
Assisti. A luta... Na verdade, assisti enquanto não era pay-per-view, né? Depois ficou pay-per-view, não vi.
Depois a gente conversa sobre isso. A luta do Demetrius Johnson foi do caralho. Do caralho, do caralho, do caralho. Ele lutou com o... Eu tenho ela, vou passar pra você. Ele lutou com o...
Você colocou,
com
né?
O amigão lá no... do kickbox, é. Eu pus no... Como é que chama?
Do
Muay Thai,
né? Era uma luta de regras mistas e tal. O que aconteceu no
ele
primeiro
levou
round?
Ele se fudeu? Couro pra caralho, assim, tipo... É, correu pra caralho, circulou pra caralho. É, o cara é sinistro, cara.
É, ele ficou fugindo da luta,
o cara,
né?
É sinistro, cara. O cara é sinistro. Aí...
E aí depois
segundo
o cara não conseguia evitar a queda e se fudeu.
Aí troca completamente. Tipo, é o cara coado e o Demetrius indo pra cima, o cara... Faz um ataque, o Demetrius dá um double leg nele, bota no chão e finaliza. E o cara vai dormir, o cara não...
É basicamente, claro que se for no esporte de um, ganha. Se for no esporte do outro, outro ganha.
Mas se for no mundo real, MMA sempre ganha.
É, o Demetrius... É o que a gente fala. Se fosse na rua, os dois vai sair na porrada, o cara do MMA
exatamente,
é o que ganha, né? Porque é o que se aproxima da realidade. Né?
Adriano Moraes tirou onda...
Ou seja, se você prefira de um segurança, se você precisa de um segurança, entre esses dois você escolhe
dois. Pois é, né? Apesar do cara do Muay Thai ser uma lenda e ser o brabo, não sei o quê, mas é foda.
É melhor você ter um cara do Demetrius Johnson. Tudo bem que Demetrius Johnson de segurança só se for de do
porque,
Jardim
tipo,
de
se
Infância,
tiver
né?
Um
porque
Francis Ngannou,
um metro e dois
só
de altura.
Com boxe e um Henry Cerrudo, você vai de Henry Cerrudo, não vai de Francis Ngannou. Mas o que a gente tá querendo dizer é mais ou menos isso, tamanho não é documento. Adriano Moraes defendeu o cinturão bem pra caralho, finalizou no segundo round, demais. A amiga Angela Lee também defendeu o cinturão dela. Foi bem legal, cara. Teve a estreia do Galvão Bueno no... Galvão Bueno?
Ah, é? O que aconteceu na luta dele?
André Galvão.
Galvão Bueno é bom, hein?
Ele empatou. Foi empate, ninguém ganhou. Ele não conseguiu finalizar o cara.
Essas lutas
cara,
de grappling
é
chato
é duro,
pra caralho
cara,
por isso,
o cara
né?
É tipo porra, campeão empate, de duas categorias do...
Não, mas deixa lá até alguém finalizar alguém,
pois
pô.
Pois é.
Foda-se. Tem que ser Galvão que nem antigamente.
Galvão tava morto, cara. Galvão nem... tava morto.
Aí, minha câmera morreu de novo.
Ó, ó lá.
Vai falando.
Caramba. Neil Magny, depois do UFC Columbus. Chimaev, I'm coming for you. Ah, não dá, né? Porra, Neil Magny não dá. Não dá pra respeitar. O Vini está na escuridão. Saia da escuridão, Vini. Saia da escuridão, Vini. Vini, caminhe para a luz.
Tô vindo. É que eu não sei porquê. Minha conexão da energia da câmera parece que ele dá algum pau. Porque eu acho que às vezes ele para de pegar a energia da tomada e aí ela desliga. Sei lá.
Caminhe para a luz. Isso. Que mais?
É pra avisar a gente que a gente...
Cara,
é
o seguinte, o Nate Diaz fez um tweet pedindo pra ser liberado do UFC, você viu? Ele falou, I got shit to do.
Ah, os caras não dão
bom,
luta pra ele? Ele falou,
muito
né?
Muito bom, vocês não querem me dar luta, and I got shit to do. Muito bom. Ai, caralho, muito bom. Que mais? Que mais, que mais? Falamos de tudo? Falamos de tudo, né? O Peter Yan deu uma tweetada dizendo: acabei de pousar nos Estados Unidos, as orações do Stirling não funcionaram. que mais? Eu tô pensando em alguma outra coisa. Khabib. O Khabib deu um recado pros lutadores e ele tá falando especificamente do Masvidal com o Colby Covington, né? Se você, se você é mais forte do que alguém dentro do octógono, isso não significa que você pode insultar os filhos da pessoa que você ganhou. Ninguém tem o direito de insultar a família de alguém. Quando você toma uma decisão dessas, você tem que estar pronto para pagar pelo que você falou. Na verdade, a tradução é complicada, né? Ele tava falando assim, you have to be ready to back it up. Então eu não sei traduzir, então eu falei isso, para pagar pelo que você falou. Você foi atacado por um lutador profissional, igual a você, do seu tamanho, e vai prestar queixa contra ele na polícia? Acho que todos os meio-médios deveriam se recusar a lutar contra Kobe Covington. Não aceitem lutas com ele. Deixá-lo sem lutar provavelmente afetará significativamente a ele e todos os lutadores que pensarem em insultar a família de alguém. Bomba caralho. Você não achou? O que você achou?
Tirando a parte do, tipo, ah, o cara é do seu tamanho, te agrediu. Cara, mas eu, pelo que eu entendi, o Covington tava distraído.
Então, tem essa.
Até aí é a mesma coisa do Khabib tá o sentado Conor no restaurante, o McGregor vai nas costas dele, dá um murro na boca dele, nocauteia ele, aí ele vai falar, vai falar o quê?
Não só pegou distraído, como, tipo, ele tava de máscara e capuz, assim, e moletom de touca, tá ligado?
É, exato.
Essa é foda, não devia.
Então, é isso que eu tô falando. Se o Khabib tá lá jantando com a esposa, o McGregor chega e chuta a boca dele.
Só.
Aí ele vai cair nocauteado. Aí ele não pode ir pra polícia. Aí ele não pode ir pra polícia reclamar. Ó, ele não vai poder ir pra polícia e vai falar, mas ele é do teu tamanho, um do seu peso.
Sensacional, porque eu não gosto do Kobe, mas faz sentido. Perfeito.
Não, e outra. E eu gosto pra caralho do Khabib. Todo mundo sabe que eu gosto pra caralho do Khabib. Mas, porra, tem hora que não dá. Nesse caso, eu concordo mais com o próprio Cormier, que o Cormier que foi diferente. Ele criticou a agressão do Masvidal. Falou que não tava. Falou que todo mundo ia falar,
e
né?
E é real,
que
né?
Que não é certo você chegar, pegar e bater alguém.
Se você chegar. Igual eu te contei a história do anãozinho. Minha mãe tinha um restaurante e entrou um cara, tipo assim. Não pode falar anãozinho, por isso que você tá rindo. Da pessoa pequenininha, desculpa.
Continua,
pessoal. Desculpa
continua.
Todos os anões. Então já foi Acre, Capoeira, WWE, Anãozinho. Que mais?
Tá tudo que a gente fala, a gente tá fudido.
Bom, tá fudido. Tinha um cara estilo Drago, né? Brock Lesnar, no restaurante da minha mãe, com olho roxo. Minha mãe não se segurou, né? E tipo, caralho, né? Desculpa perguntar, mas é que teu tamanho chama tanta atenção, né? O cara assim, ultra musculoso, gigante. Como é que aconteceu isso daí? Ele falou: ah, você acredita que foi tipo, foi um anão. Como é que eu chamo anão se não pode falar anão?
Anão mesmo, foda-se.
Foi um anão.
Eu caguei.
Foi um anão.
É uma pessoa de baixa estatura, sei lá, vai começar essas regras. Eu tô cagando, é um anão. Todo mundo chama de anão.
Baixa estatura, abaixo da estatura normal.
É uma pessoa com nanismo, sei lá.
Como é que verdade. Chama.
Nanismo também não pode.
Ananismo ou é nanismo?
Nanismo.
Foi um nanista. O nanista chegou.
Foi o nanico.
Foi o nanico. Não, isso.
Bosta. O famoso pouca sombra.
Porra, não pode falar isso. Pessoal aí de baixa estatura. Cara, que chato que dá o mundo, né? Mas tudo bem.
Exato.
Mas
exato,
tudo bem. Aí, né? O cara chegou e falou, não, foi um nanico que veio, ele tava numa mesa com um monte de amigo e... uma mesa com um monte de anão.
Ele tava com os outros seis amigos e uma branca de neve na mesa.
Ai, que merda, cara. Ele tava numa mesa com um monte de amigos num bar, todo mundo bebendo, e a branca de neve falou: eu duvido você dar uma porrada naquele cara grandão. E eles estavam tudo bêbado, e o cara foi lá e deu uma porrada no cara assim e saiu correndo. E aí ele falou:
caralho.
Tipo, eu nem...
Imagina não, tipo, você não correndo ainda, ninguém
nem
pegou.
Eu levantei da cadeira, que eu vou fazer o quê? Se eu pegar o cara, eu vou fazer o quê?
Cara, como o cara alcançou? Porque tipo... mesmo a gente sentado é mais alto que o anão ainda, né? O anão subiu na mesa, entendeu? Né? Sei
tipo, lá. É isso, foi isso. E é mais ou menos a história que a gente tá contando, né? Tipo, contar...
Aí o cara entrou no Pequenas Causas.
Tribunal de Pequenas Causas, ele vai lá no Pequenas Causas, o cara fala, não, 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 os seus são minúsculas causas, é outra porta.
Ai, caralho.
É foda. Ó, todos os anões do Acre, desculpa.
Você que tinha falado que foi um anão. Você que tinha falado que foi um anão, anões, que ele tropeçou, né? Os anões, né,
do Acre, que joga capoeira, perdoa.
Nossa senhora. Bom,
acho que por hoje deu, né? Antes que a gente...
É bom acabar antes que a gente vá preso, né? Sei lá. Tipo assim, a gente não faz nada demais, né? Não, mas aqui hoje em dia.
Mas galera, sabe, brincadeira. Né? Sempre é brincadeira, vocês estão ligados, né? A gente gosta de todo mundo.
Exatamente. Isso. É isso que importa. Na verdade, essa questão de cancelamento, né? É sempre isso que eu falo, né? Tudo vai da intenção, né? Quando você fala com a intenção.
De ofender.
De ofender, é uma coisa.
Ainda mais, quando você, tipo, ó, a gente.
Quando você fala na intenção de divertir, de fazer uma piada, é uma coisa.
E essa parada de racismo pra quem treina não funciona, porque a gente vai na academia e tá cheio de anão na minha brincadeira, não tem. Mas tá cheio de anão.
Racismo,
tá cheio de anão na academia.
Caralho. Chega na academia pra fazer aula, parece que tá no jardim de infância. Os caras chegam com. Ao invés de chegar com mochila pra treinar, os caras chegam com lancheira, né?
Ai, caralho.
Abre a lancheirinha, tira o kimoninho assim, ó. PP.
Ai, puta que pariu, desculpa. Ai, que engraçado. É, não, mas a parada do racismo é real. A gente já tava falando disso uma vez, né? De, tipo, falar, cara, você acha que eu não gosto de negro, de oriental, não sei o que? A gente, cara, a gente luta, a gente treina jiu-jitsu, treina não sei o que, tem os caras suando, pingando o suor dos caras na boca da gente, escorre, vai, abraça, cumprimenta. Cara, não tem racismo, não tem mimimi. Racismo quem faz é quem quer causar treta, só porque... Eu acho que a grande maioria curte e não tem nem o pensamento.
Pelo contrário, é uma coisa que eu...
Eu nem penso no assunto, tipo assim, tipo... Ah, vou rolar com o japonês. Exato. E daí? Tipo, é um anime da academia, não tem
essa. E academia é lugar... Geralmente, academia é o lugar onde mais se respeita, né?
Que exatamente.
É justamente o que eu falo, pra quem faz luta... É onde você mais... Porque se você não respeita, você apanha. E não é legal apanhar. É. Então você aprende na marra. Aliás, o cara que é escroto, o cara que gosta de bater nos outros, que gosta de falar merda dos outros, que gosta de fazer qualquer coisa que é errada, esse cara se fode
muito,
na academia.
Muito, 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 muito.
Então, geralmente... Muito. Geralmente ou aprende fala, né? a ser um ser humano decente,
quem
ou não volta
preconceito,
mais.
Preconceito, provavelmente não treina arte marcial nenhuma, não vai, porque se treina, não tem. Né? Se treina, não tem. Então,
exatamente.
Então é mais ou menos isso.
Não, porque se eu vejo um cara fazendo qualquer merda dessa, eu faço questão de dar uma mãozada na boca pra ficar esperto.
A não ser que seja um anão.
Qualquer comentário que eu ouvi de um cara desse aí.
Não.
Ah, não. Não, porque aí você vai pra. Como que é? Pro. Vai ser julgado pelo. Eu não lembro o nome do caralho. Do bagulho da criança e adolescente, o estatuto da criança e adolescente.
O oficial de justiça batendo na porta lá, o... Como é que chama?
O cara, o anão deu uma porrada no cara e o anão não foi pra FEBEM. Tipo... Porque o cara vai preso, o cara vai pra FEBEM.
Chamar,
né,
o conselho tutelar.
Fundação Casa, né?
Ai, gente, chega, vai. Ó, um beijo, um abraço. Tchau. Ai,
que
fácil.